Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante dessa sexta-feira. Como vocês podem ver, estou aqui no escritório trazendo para vocês aqui as principais notícias que vão agitar o mercado nessa sexta-feira, véspera de feriado, né? Feriado aqui no Brasil, segunda-feira, dia da Independência, aí o Labor Day, né? O dia do trabalho lá nos Estados Unidos. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Vou comentar aqui as principais notícias, né? Acho que ontem a gente foi, de certa forma, surpreendido aí com a forte queda do S&P 500, né? Então a bolsa americana ontem caiu forte, né? Caiu 3,5%, né? Uma realização relativamente saudável, né? Já que o índice de ações americano estava bem alto, e eu acho que o mercado está aí digerindo os dados aí do mercado de trabalho dos Estados Unidos, né? Então ontem saiu os dados de pedido auxílio-desemprego, né? Que foram números melhores, né? E os dados aí do payroll, né? Que seria tradução livre aí geração de empregos em agosto, né? Então o mês de agosto fechou 1,4 milhão de vagas abertas, né? No mês passado tinha sido 1.783 milhões em julho. Né? Então, é um bom indicador esse para a temperatura da economia americana. Né? Então, na quarta-feira o número foi ruim, né? O auxílio-desemprego foi mais fraco. Né? Então, principalmente aqui, a geração de empregos no setor privado. Né? Então, a economia americana criou aí 428 mil empregos em agosto. Né? Então, são dados de certa forma conflitantes, né? A gente vê hoje a abertura aqui na sexta-feira com menos liquidez, né? Ainda mais porque é véspera aí de feriado, ninguém vai querer ficar comprado com posições em aberto aí 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda. A gente vê aqui o S&P 500 futuro 0,3% de alta. Se a gente for aqui para o Ibovespa, 0,40% de alta. Né? Então, enfim, a notícia, a semana também repercutiu aí a reforma administrativa, né? Que eu acho que é bastante importante, mas a política sempre tem muito ruído, né? Acho que agora essa notícia aí do Rodrigo Maia, né? Com atrito com o Paulo Guedes, acho que enfim, não é uma boa notícia, né? Enfim, mas acho que é muito ruído, né? Então, Ibovespa caiu forte ontem. Não foi tão forte, né? 1,2%, principalmente refletindo aí esse aumento de. Eu acho que é uma realização normal de lucros ali no S&P, né? Já vinha num mês muito forte, né? Subiu quase 9% aí no mês de agosto. Acho que era o sexto pregão, né? De alta seguida do S&P 500, batendo novas máximas, né? Então ontem teve muita gente aí que se assustou, né? Mas se a gente olhar aqui, ó. 20 de agosto, 3, 6, 7 pregões de alta, né? De 20 a 27 a 28 de agosto, todos esses pregões de alta, né? 8, 7 pregões de alta. Então, realmente, isso é o que temos aí no cenário mundial, né? Se a gente olhar aqui commodities, eu acho que também não temos grandes novidades. O petróleo do tipo Brent está um pouquinho mais baixo, está 44 dólares, 0,8% de queda. O minério de ferro, né, fechou também uma ligeira queda, né? Então, esse é o cenário mundial. Na parte corporativa, a gente vê, assim, continua extremamente aquecido as ofertas de ações, né? Tanto follow-ons quanto IPOs, né? Então, o Banco Inter levantou aí 1,2 bilhões de reais, né, na sua oferta de ações. Né? Então foi definido aqui o preço da oferta R$ 62,50, né? Então ficou aí 3% abaixo aí do fechamento de ontem. Eu estou falando das units, né? BI, DI 11. Então hoje devemos ter aí um impacto aí ligeiramente negativo, mas foi uma oferta forte, né? Que teve um aumento aí na oferta de lote adicional de 30%. Então, segundo aí fontes de mercado, a procura pela oferta foi 3 vezes, né, a demanda, né? Então, uma oferta totalmente primária do Banco Inter, né, vai fortalecer a sua posição de caixa, né, de capital, para poder crescer ainda mais no marketplace, né? Até eles estão estudando não ser mais banco, né, ser só Inter. Então, o marketplace, né, o GMV, que são as vendas totais ali transacionadas pelo marketplace, tinha sido apenas 11,8 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado. Esse ano foi para 122,8, né? Então, um crescimento aí de 10 vezes. Tá? Então, o Banco Inter aí caminhando cada vez mais para uma linha mais tech, uma linha não ser banco, né? Tem área de análise, tem a plataforma aberta. Então, hoje, né, devido aí à questão do preço, né, da oferta, poderemos ter aí uma pressão negativa, né, no preço, como a gente sempre fala aqui, o follow-on joga, né, o preço da oferta para baixo, né, só destacando que ontem as ações já caíram 7%, né, então ontem fechou R$64,49, a oferta foi R$62,50, né, então poderemos ter aí uma pressão negativa adicional, né, em Banco Inter. Até vamos pegar aqui, se já abriu, né, Banco Inter está subindo 1%, né, então, enfim, demonstrando aí a força da oferta. Outra notícia bem relevante é a aquisição da Magazine Luiza, né, então a Magazine Luiza fez uma aquisição importante, né, a empresa chama Ikeform, né, seria como se fosse aí quase que o segundo player aí do iFood, né, então a Ikeform é uma startup com sede em Maringá, lá no Paraná, atua no segmento de entrega de comida, né, de delivery, atua em 350 cidades e 21 estados, então é bastante grande, já atende 17 mil restaurantes, tem 2 milhões de clientes cadastrados, movimenta aí cerca de 700 milhões de reais por ano. Né, a Magazine Luiza, no fato relevante, não informa aí o valor de aquisição, né, o valor pago, mas fala aí que os clientes do aplicativo fazem pelo menos 3 pedidos por mês e tem uma avaliação muito boa aí o aplicativo, o Ikeform, né, Ike, mudo fome, então tem crescido muito, gerando caixa, então o Ikeform hoje só faz a intermediação, né, entre o usuário e o restaurante. Né? A ideia da Magazine Luiza é um modelo que ela fique responsável também pela entrega, né? Acho que essa é o grande ponto forte, eu diria, da Magazine Luiza, né? Você vê eles entrando em diversos segmentos, até comentei esses dias no meu Instagram, estão vendendo até cerveja artesanal, agora entraram no ramo dos supermercados, e aí o hub, né, as dark stores, né, as lojas sendo usadas como ponto intermediário para entrega, como centro de distribuição. Né? Então, a Magazine Luiza tem feito diversas aquisições, né, para complementar esse ecossistema, né, de publicidade online, né, então essa tem sido um destaque. Ontem as ações da Magalu caíram mais forte, né, caíram aí 5,3%, acredito aí que repercutindo a notícia aí da abertura do centro de distribuição da Amazon, né, então ontem B2W, acho que até a Via Varejo também caiu, então as três ações ontem caíram, a Amazon reforçando aí a sua posição de centro de distribuição, né, tem que lembrar também que essas ações também subiram muito, né, então no ano as ações caíram demais, então Via Varejo caiu 6,9%, Magazine 5,3%, vamos pegar aqui a B2W, né, que são os concorrentes diretos aí, 7,5%, né? Então essa notícia da Amazon aí derrubou ontem as ações. Hoje a gente espera impacto positivo aí no preço das ações da Magalu, tá? As ações estão em leilão aqui, subindo uma indicação de alta de 1,5%. Ainda em oferta de ações, né, a gente tem o BNDES anunciando que quer vender a participação de 11% que eles têm na Suzano. Né? Então, acho que sempre que tem aí um lote grande de ações para ser vendido, fica uma pressão negativa, né, no preço das ações. Então, a BNDES vai vender, né, anunciou já que contratou os bancos, então o BNDES tem 11% de participação da Suzano, uma oferta grande, né, de 7 bilhões de reais, isso aí é o volume inteiro negociado de 10, 12 dias aí da Suzano. Né, então isso dá uma pressionada, né, para baixo no preço das ações, mas depois é positivo, né, que você tira esse peso você aumenta a liquidez, né? Você aumenta o free float, né? Que é o percentual de ações em circulação. E o BNDES, claro, está estudando vender outras participações, né? Só para recapitular, no início do ano ele vendeu ações da Petrobras, né? Ações ordinárias, um follow-on gigantesco, 22 bilhões de reais. Recentemente ele fez uma venda a mercado, né, da participação que ele tinha na Vale, 8 bilhões, e o BNDES estuda ainda vender, então, os 5,2% que eles têm na Klabin, né, outra empresa aí do setor de papel e celulose. Eles têm também 8,1% nas ações ainda preferenciais da Petrobras e outra oferta muito grande, participação aí de 21% na JBS. Né? Talvez essa oferta da JBS seja muito grande para vir esse ano, né? A gente está vendo aí praticamente tudo quanto é empresa protocolando o prospecto de IPO, né? A Wine, aquele site que vende vinho, enfim, né? Uma profusão, né? A Enjoei. Então você tem aí diversos prospectos sobre análise na CVM, né? Estou olhando aqui o site, tem 46 prospectos, pessoal, no site da CVM, né? Então você vê como está aquecido o mercado de IPOs e de oferta de ações, né? Então, os últimos aí que entraram, a Melius, né, que é o programa aí de cashback, e a W2W, né, que é a Wine de vinhos. Também tem a Enjoei, tem a House e tem a Sul Petróleo, né? Então, tem muita empresa na fila aí para fazer o IPO. É claro que a gente viu algumas ofertas aí essa semana estreando, né, a Lavi para baixo, Pague Menos fez jus ao nome e o preço veio para baixo, né, da Pague Menos na oferta, para a oferta poder sair, teve que a General Atlantic colocar dinheiro e as ações vieram abaixo do preço, né, se bem que agora ontem subiu aí 1%, né, então está bem perto ali, um pouco acima do limite inferior da oferta. Né, pessoal? Então, essas são as notícias corporativas. Outra notícia, não é bem notícia, né, mas é uma informação que a gente sempre acompanha aqui. Ontem a BlackRock, né, informou que tem agora 5,1% das ações da Via Varejo. Tá? Essa é uma regra normal aí da CVM, o formulário 358. Né? Todo mês as empresas informam quando um fundo, né, uma gestora de recursos, ultrapassa aí ou chega perto do limite de 5% das ações, tá, pessoal? Então, BlackRock, o pessoal até me perguntou aqui no Twitter e no Instagram, maiores gestoras de recursos do mundo, né? Então, é gigantesco, né? A BlackRock aí, trilhão, quase trilhão, talvez bilhão alto, o volume sob gestão gigantesco. E aí, né, isso dá um peso aí, vamos dizer assim, para a base de acionistas da empresa, né? Eu tinha comentado ontem até também da Santos Brasil, né? Então, a Dynamo também passou aí essa marca de 5% lá na Santos Brasil, tá? Gostaria aqui de falar, né, para quem perdeu ontem, eu fiz uma live, né, sobre Bolsa de Valores e sobre IPO, né? Então, o título é IPO, uma oportunidade ou uma roubada, né, com o nosso parceiro a Trademap. Então, vou passar o link aqui para vocês. Eu fiz com a Bea, né? Bea Aguilar, um beijo para ela. Bea está lá em Chapecó. Foi muito legal o bate-papo ontem sobre o IPO, né? Inclusive, a gente falando de pets, falando bastante, né, do IPO de pets. Inclusive, saiu um vídeo ontem no meu canal, né, do YouTube, respondendo as dúvidas, tá? Então, você aí que está seguindo o meu canal, manda as suas dúvidas, eu respondendo diretamente. Coisas práticas, coisas sobre oferta, então bem interessante também. Quem não está ainda inscrito, segue lá o meu canal do YouTube e acompanha essa live sobre, né, sobre IPO, né? Vou mandar o link para vocês aqui no chat aqui do YouTube, tá, pessoal? Então, o pessoal já mandou aqui o link para a live. Então, como sempre, vou responder as perguntas, então, aqui do pessoal. Bom, o Mauro aqui manda um salve aqui de São José dos Campos, né? Dizendo que mais um dia do Morning Call, né? Virou rotina para ele começar o dia muito bem atualizado, tá? Então, um abraço para o Mauro. A Mauri sempre mandando aqui as perguntas, né? Ele fala de rotação de carteiras, né? Então, muita gente falando que tecnologia subiu muito, bancos ficaram para trás, né, com a vacina chegando. Vamos vender tecnologia e comprar bancos? Olha, bem interessante você falar disso, né, Mauri? A gente até soltou, enfim, fizemos um relatório, né, de bancos, né, quem é assinante aí da série As Melhores Ações. A gente fez uma atualização ontem sobre o Banco do Brasil e colocamos, né, essas informações. Então, assim, o mercado está penalizando demais bancos. Então, eu acho exagerada a queda. E ontem, né, esse nosso call, a gente tem falado, eu e o Rafa aqui, de bancos, né, não dá para o banco ficar, né, com desempenho aí de 32% para trás no ano. Né? Então, estava realmente exagerado, né? Então, a gente comenta nesse relatório exclusivo, né? Então, você pode baixar aqui, vou colocar para vocês o link, né? Porque a gente explicando a queda das ações de bancos no ano, tá? Então, é uma queda exagerada, na minha opinião, né? Você tem as ações de grandes bancos aí caindo mais de 30% no ano, não faz nenhum sentido. Está caindo por questão regulatória, né? Está caindo porque concorrência está ficando maior, vem aí o PIX, e vem possível aumento de tributação. Então está um momento aí todo negativo, eu diria, para bancos, né? Mas eu acho a queda exagerada. Então, quando a gente olha no fundamento, né, no lucro dos bancos, a gente não vê, por exemplo, 2021, né, se você considerar que 2021 o lucro vai ficar 20% abaixo de 2019, a gente está falando aí do múltiplo preço-lucro do Banco do Brasil de umas 7 vezes, por exemplo, né? Do Itaú, de 8 e pouco. Né? Então, a gente mostra todas essas informações ali no relatório. Ontem o call funcionou bem, né? O Ibovespa caiu 1,2, e aí você pega Bradesco, por exemplo, que era um que tinha ficado bastante para trás, né? Ontem subiu 4%. Então, ontem aí a performance relativa de bancos em relação ao índice, uns 5, 6%. Então, você vê que está barato e ainda paga um dividendo, né? Quer dizer, esse ano não vai pagar, o Conselho Monetário Nacional limitou a distribuição de lucros a 25% do lucro, mas ano que vem esse payout já pode subir para 35%, 40%. Então, a gente faz a nossa conta ali, né, de retorno de dividendos. E aí, tanto para a Itaúsa, que é uma recomendação aberta nossa da carteira de dividendos, quanto o Banco do Brasil, que está na carteira das melhores ações, a gente está falando aí num retorno de dividendos de 4, 4,5%, dependendo do preço da ação. Então, para a gente acha barato, né? A gente acha que tem que ser igual o Warren Buffett ali, tem que comprar ao som dos canhões, né? Então, os bancos estão para trás, tecnologia ficou queridinha, mas está caro, né? Está esticado, então bancos a gente ainda acha, apesar do aumento da concorrência, um bom negócio. Acho que o mercado está perpetuando para sempre essas provisões adicionais que foram feitas para a inadimplência aí devido à pandemia da Covid. Então, bem legal aí o relatório, né? Gratuito, você pode baixar aí o link, está na descrição, está aqui no chat do YouTube. Os nossos assinantes, né, já viram esse relatório ontem lá na série As Melhores Ações, tá, Mauri? Então, enfim, a gente continua gostando, né, de tecnologia, claro, principalmente olhando para prazo mais longo, mas para fazer posição agora, né, quer dizer, a gente sempre olha a carteira. Então, vamos dizer que você tinha Magalu, Via Varejo e B2W no início do ano, né, o tamanho da posição dessas ações na sua carteira ficou muito grande agora com a alta, né? Então, acho que vale a pena sempre você ir ajustando, e aí o setor que ficou mais para trás, sem ser companhia aérea, sem ser turismo, né, sem ser time for fun, enfim, entretenimento, acho que bancos é um setor que ficou aí para trás e parece bem barato, né? Os múltiplos estão, né, Banco do Brasil negocia 0,8 do valor patrimonial, né? Então me parece assim muito barato, um pouquíssimo downside, né? Ainda que pese, claro, o risco político. Márcio, eu já comentei aqui então sobre o aumento da participação da Via Varejo, da BlackRock na Via Varejo. Então, né, são os fundos aí. A gente viu no mês de agosto o investidor estrangeiro voltando um pouquinho para a bolsa, né? Até o dia 28 de agosto estava 2 bi quase o fluxo positivo. Naquele fatídico dia 31 de agosto, que o mercado caiu, o gringo acho que ficou com medo aí da situação fiscal No final, o mês fechou negativo em 400 e poucos milhões, mas acho que o estrangeiro, para alguns cases, né, está entrando e aí, enfim, aparece aí no e-commerce, aparece nas ações de tecnologia. O Robson aqui pergunta, com o avanço, né, da Amazon no Brasil, se a B2W é mais prejudicada que Magalu e Via Varejo? Olha, eu acho que ela é mais afetada, talvez, pela questão de mix de produtos, né? Então, a Magalu e Via Varejo tem uma composição maior, né, de eletrônicos. Então, mas acho que afeta todo mundo, né? Lembrando que aí a grande empresa do setor é o Mercado Livre, né? Então, eu acho que é mais, assim, acho que afeta mais aqui a B2W, tá? Mas você vê que caiu todo mundo ontem, né? Então, Via Varejo, as ações também caíram bastante. Então, a Amazon, enfim, é um player de respeito, né? O pessoal pergunta aqui do livro de contabilidade, eu vou ficar ainda te devendo, tá? Desculpa a correria aí, a gente prometo fazer uma indicação aqui de livro de contabilidade. Até estou dando uma olhada aqui no próprio site da Amazon, tá? Se tem um livro bacana aqui. O que eu posso te dizer, né, que é bem interessante, que eu compartilhei aqui no meu Twitter, né, o Aswath Damodaran, que é um indiano, né, que é uma referência em valuation, ele publicou uma aula, né, gratuita sobre contabilidade, né? Então veja só que curioso, né, justamente a pergunta que você está me fazendo aí. Então vou colocar o link aqui do mestre do valuation, né, da Modaran. Então é um curso quase que completo aqui de contabilidade, tá? Então aqui o pessoal do o Corações Pedalantes, né, imagina que deve pedalar aí, também tem uma mountain bike. Então coloquei para você aqui o link do da Modaran e vou pesquisar aqui um livro, tá, para você. Desculpa aí a correria essa semana aí com esse monte de IPO um pouco puxado, tá? O Ricardo fala aqui, né, elogiando o vídeo sobre as dúvidas da Pets, né? Então a gente recebeu muita pergunta, né, e acho que o vídeo facilita, né? Claro que algumas coisas a gente explica no relatório, mas acho que o vídeo é bem legal. O Igor pergunta por que a Santos Brasil não sobe. Olha, ela teve um segundo trimestre ruim, tá? Então, assim, muita gente, né, me perguntando de Santos Brasil, depende muito do preço médio que você entrou, né? Então, assim, quem comprou ação em janeiro e fevereiro, né, tá sofrendo, né? Porque você comprou no high, né, do mercado como um todo. E claro que a Santos Brasil não é uma ganhadora, né, na pandemia, né? Não é igual varejo eletrônico, construção civil, que agora tá indo bem, ou tecnologia, né? Então, as ações da Santos Brasil acumulam queda aí de 34% no ano, né? Mas aí ela saiu, né, recuperou bem, né, de maio, vai para cá, vamos chamar assim, e tá andando um pouco mais de lado, porque depende da importação, mas, assim, a boa notícia é que tem terceiro trimestre mais forte de importações, né? Então, sazonalmente, é um trimestre melhor. Tá? E a Santos Brasil é uma small cap mesmo, né? Então, acho que as small caps demoram um pouco mais. Eu acho que o mercado também está... Eu continuo otimista, tá, com a Santos Brasil. Apesar aí de o Igor falar, talvez, que ela esteja andando de lado. Obrigado, André. Realmente, o escritório novo da Levante está show de bola aqui. A gente está quase aqui no mini estúdio. Você está vendo ali a área de análise aqui atrás de vocês, a TV ligada na Bloomberg, enfim. O Carlos Eduardo fala que a Levante poderia fazer um IPO de 30% da empresa. Olha, né, a gente faz um tempo, a gente falou sobre isso, acho que a gente está trabalhando para isso, né? Então, a gente quer colocar os maiores níveis aí de práticas, né, de governança, então ter balanço, acordo de acionista, deixar a empresa realmente preparada para quando o momento chegar no mercado, né? Enfim, estamos olhando para isso, mas não tem nenhuma operação, obviamente, em andamento, tá? Luiz aqui pergunta, sem olhar números, né, apenas o tipo de negócio tocado pela empresa, qual que é mais fora da caixa? Então, eu acho que tem alguns negócios, né? Até eu vou olhar aqui, o pessoal está me falando que o link que eu comentei não foi para... Eu vou mandar o link novamente aqui da live que eu fiz ontem com a TradeMap, o link para a aula do Damodaran e o link para o relatório da Levante sobre bancos, tá? Então, hoje aí, três links aí para vocês acompanharem aí depois do Morning Call. Vamos lá olhar aqui na lista, então. Eu acho que a Van, né, é um case que vem diferente, que chama a atenção. O IPO da Reddor, né, de hospital, que é dona aqui do Hospital São Luís em São Paulo, né? A Caixa Seguridade, né? Acho que essas são as três operações assim, de maior destaque, mas se for pegar aqui, sei lá, ofertas fora da caixa, né? A gente tem várias empresas de construção civil, de repente é a Alaia de Tecnologia, é um call diferente. A Boa Vista Serviços, eu acho que é um call também diferente. A empresa de gás da Cosan, que é a Compax, eu acho que é um call também diferente. Então, assim, é muito IPO que tem aqui na lista para a gente olhar, né? A Mosaico Tecnologia parece ser muito diferente, né? Tem até mais uma drogaria aí, a drogaria Nissei. Então, são muitas ofertas. A Melius, né? Melius Wine, Allied Technologies, Grupo Boa Vista, Mosaico e a Compax, talvez essas seriam aí as ofertas talvez mais diferentes, tá? Vamos continuar aqui olhando as perguntas, então. Vamos lá. O João Ângelo pergunta aqui, se ele entrar no IPO com lock-up de 45 dias, consegue alugar as ações durante o período de lock-up? Consegue sim, tá? Então, eu não sei como é que vai ser a demanda, né? E qual que é a taxa de aluguel, mas você consegue sim alugar. É importante frisar até aqui que a gente recomenda entrar no IPO da Pets com lock-up, porque a gente acredita que a demanda vai estar muito forte e que para o prazo longo de investimento, 45 dias não é nada, né? Então, lembrando, né, que acho que aqueles tempos de flipar a IPO, né, de entrar e sair no curto prazo, acho que ficaram para trás, na minha opinião, né? E aí o importante é investimento lá para frente, tá? Então, enfim, claro que você sempre vai poder alugar, né? Ainda mais se você tem visão de longo prazo, mesmo buy and hold, você pode alugar os seus papéis, né, e ter uma taxa interessante aí, ter um rendimento a mais. Pedi aqui para o pessoal colocar os links, então, acho que foram, né? Então, o pessoal colocou, então, só para recapitular, a live ontem feita sobre a IPO com a Bea da TradeMap, um abraço para o pessoal da TradeMap, o link da aula do Damodaran, né, que o pessoal perguntou aqui sobre livro, né, de contabilidade, tá? Eu vou pegar um livro, depois indicar um livro texto mais clássico aqui, tá, para indicar, e depois temos também, estou pegando aqui, o relatório de bancos, né, que ontem esse call aí funcionou bastante bem. Olha, o Pedro pergunta aqui de Ambev, antes de eu responder a pergunta de Ambev, vamos ver como estão as ações hoje. Então, olha, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú estão subindo, né, mais que o índice hoje novamente. Então, o Ibovespa à vista aqui subindo 0,3%, B2W via varejo caindo, Magalu caindo aí menos que B2W via varejo. E Banco Inter buscando aí o preço da oferta, as ações estão caindo 3,2%. Por último aqui, Suzano, 1% de queda. Bom, falando sobre a Ambev, eu já fiz vídeo, né, no meu canal sobre a Ambev. Eu acho que é uma questão estrutural, né? Eu acho que até mesmo pós-pandemia, acho que as pessoas depois disso vão acabar saindo menos do que saíam antes, até por questões virtuais, aplicativos. Eu acho que a gente não tem mais o bônus demográfico, as pessoas aí jovens, né? A população de 20 e poucos anos cresce menos que 1% ao ano, e a Ambev não tem mais o poder de marca que tinha, né, no passado. Então, enfim, Ambev, eu acho que continuo não gostando, continuo não colocando na minha carteira, tá? Eu acho até que talvez a Ambev talvez tenha sido um pouco beneficiada aí pela crise, tem muito caixa, né? A empresa que tem a maior posição de caixa líquido da Bolsa, então a Ambev se beneficiou talvez, porque conseguiu dar prazo, conseguiu até ajudar, entre aspas, os fornecedores aí, os supermercados, se adaptou. Mas claro que o volume de cerveja caiu bastante, né? Bares fechados, né? Enfim. Então, continuo não gostando aí de Ambev. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer então as perguntas aqui de todos, né? Mandar um salve aqui, um bom final de semana direto aqui do escritório da Levante. Valeu, pessoal. Obrigado, bom fim de semana. Um abraço. Até terça-feira. A bolsa está fechada na segunda-feira, dia da Independência do Brasil. Abraço. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.